Estamos na tua presença, invocando a tua bênção, invocando a presença do Espírito Santo conosco. Honra a fé e a decisão que cada um fez de estar na tua presença nesta manhã sagrada. Derrama sobre nós a bênção do Espírito Santo. Que a nossa mente, o nosso coração, a nossa boca estejam inflamados pelas chamas do Espírito Santo. Pelo amor às almas, ao contemplarmos a seara que está madura para ser colhida, Pai. Desperta-nos para esta missão, coloca dentro de nós este sonho de preparar esta seara, de colher esta seara para os braços de Jesus Cristo. Ouve a nossa oração. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9 e os versos 36 a 38. Mateus capítulo 9 e os versos 36 a 38. Aqui nós lemos as palavras de Jesus dizendo: e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Vocês perceberam, queridos irmãos, que Jesus Cristo pediu aos discípulos que orassem ao Senhor da seara para que enviasse mais ceifeiros. Deus sabe todas as coisas, Ele é onipotente, onisciente, onipresente, todo-poderoso. E sabendo todas as coisas, Ele sabe que a seara é grande e Ele sabe que são poucos os que estão trabalhando na ceifa, na colheita. Por que Ele não manda mais ceifeiros? Porque Deus espera que o seu povo ore, pedindo e suplicando por ceifeiros. Deus não fará nada independentemente da vontade humana. Deus está dependendo da sua oração, rogando para que venham mais ceifeiros, mais obreiros, mais reprodutores espirituais, mais testemunhas de Jesus. Por isso Jesus diz: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Ou nós pedimos que Deus mande ceifeiros, ou eles não virão. Deus quer fazer a obra nesta terra através dos seres humanos. Deus não está pretendendo evangelizar o mundo através de anjos, mas sim através de homens e mulheres pecadores, como aqueles por quem estamos trabalhando também. Por isso, meus queridos amigos, Jesus Cristo se tornou homem, viveu entre nós, tornou-se um de nós, porque Ele, como homem, como ser humano, Ele roga ao Pai que mande ceifeiros. E assim como nosso irmão Jesus Cristo, nós temos que rogar ao Pai que mande mais ceifeiros para a seara. Um jovem médico oftalmologista foi trabalhar numa cidade pequena, onde ele era desconhecido. Ele era um bom médico. Sua clientela era muito pequena. Andando pelas ruas da cidade, ele viu ali um vendedor ambulante com catarata nos olhos, quase cego. E ele então perguntou para aquele vendedor ambulante se ele desejaria que ele fizesse a cirurgia. E a probabilidade era muito grande dele ficar bom. E o homem pobre disse: sim, eu gostaria, mas eu sou pobre, eu não tenho condições. Não, mas primeiro me deixe fazer a cirurgia em você. E ele fez uma cirurgia com sucesso. O homem recuperou totalmente a vista. O vendedor ambulante estava feliz, mas ao mesmo tempo estava triste, porque ele pensava: como eu agora posso recompensar, ou remunerar, ou pagar por este milagre que ele fez na minha vida? E ele disse ao médico: o que eu posso fazer? E o médico disse: eu fiz isso de graça, pelo prazer de ver você feliz. Mas se você quer me recompensar com alguma coisa, conte para os outros o que eu fiz. Conte para a sua família, conte para os seus amigos, conte o milagre. Sim, meus queridos, em pouco tempo a cidade toda sabia quem era o médico, quem era o cirurgião. É assim que Jesus agiu com você, meu irmão. nada diferente. Jesus morreu por você e por mim na cruz do Calvário. Jesus fez muito mais do que nos operar de uma catarata nos olhos. Ele deu a vida. Ele trocou a riqueza pela pobreza. Abra sua Bíblia em 2 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8 e o verso 9. A 2 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso 9. Aqui nós lemos, porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Jesus trocou o trono da glória pela cruz no Calvário. Jesus trocou a riqueza lá na glória pela nossa pobreza. Jesus deu a vida para que nós obtivéssemos a vida. Ele pegou a nossa morte para ele e deu-nos a vida que era dele. Se tudo que Jesus fez por mim e por você não é suficiente para sairmos por aí contando dos milagres, falando de quão bom e quão precioso é Jesus, então o que mais ele poderia fazer? Não há dinheiro que pague o que Jesus fez por nós, mas ele só pede uma coisa, muito simples, que espalhemos a notícia, que contemos a história do amor de Deus, resumida em João capítulo 3, verso 16, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. É só contar, é só espalhar a notícia. A Bíblia nos conta no Evangelho de Marcos, capítulo 5, a história de um endemoniado que foi curado por Jesus Cristo. A Bíblia, ali em Marcos, capítulo 5, abra sua Bíblia ali, conta a história de um homem que, ao mesmo tempo em que foi curado, 2.000 porcos foram lançados no mar e morreram afogados. E o povo da cidade, apavorado pela morte dos 2.000 porcos, o povo veio até Jesus e implorou para que Jesus fosse embora. Estranha atitude, estranha reação de um povo. Em face do milagre e da recuperação de um ser humano, eles pediram que o benfeitor, o homem do poder, Jesus Cristo, se afastasse dos seus termos, se afastasse da cidade. Em Marcos capítulo 5, nós vamos ler então, a partir do verso 14. Marcos capítulo 5 e o verso 14 até o verso 20. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera legião. Não era somente um demônio que o homem tinha uma legião de demônios. Eles viram aquele homem assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse da cidade. E entrando Jesus no barco, rogava-lhe o que fora o endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas fez o Senhor por você. E como teve misericórdia de você. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilharam. Queridos, o que Jesus pediu para aquele homem curado, liberto do demônio, fizesse era, volte para casa, volte para os seus, e conte quão grandes coisas fez o Senhor por você. Não é estudo bíblico, meu irmão. Não é uma tese doutoral. É simplesmente contar o que Deus, o que Jesus faz por você. É simples. Embora seja simples, exige que você tenha tido uma experiência com Jesus. Embora seja muito natural contar o que Jesus fez por nós, mas isto exige que Jesus tenha feito alguma coisa na nossa vida. Exige que você e eu tenhamos uma experiência pessoal com Jesus. Sem uma experiência pessoal com Jesus, é impossível dar testemunho de alguma coisa. Qualquer coisa que falarmos de Jesus ou sobre Jesus, sem termos tido um encontro pessoal com Jesus, será falso, será hipócrita, será muito superficial. É falar de alguém que não conhecemos, não experimentamos. Eu li a história de um pastor cujo jovem, membro da sua igreja, chegou a ele e disse: pastor, eu estou num dilema, minha fé está muito fraca. Como eu posso fortalecer a minha fé? E o pastor disse: pois não, senta aqui. E abriu a Bíblia e começou a dar um estudo bíblico. E ele dizia: pastor, eu não estou precisando de um estudo bíblico. Me conte, por favor, como é que você se encontrou com Jesus? Como você se encontrou com Jesus? Eu confesso, meus queridos, que é mais fácil dar um estudo bíblico do que contar como me encontrei com Jesus. Porque se você não se encontrou com Jesus, você não terá nada a falar. Se Jesus não faz algo maravilhoso e poderoso na sua vida, você não terá nada a contar. Você será uma testemunha falsa, falando do que não viu, do que não ouviu. Na vida dos discípulos de Jesus, tudo era diferente. Abra sua Bíblia na primeira carta de João. A primeira carta de João, capítulo 1, os versos 1 a 3. Primeira carta de João, capítulo 1, e os versos 1 até o verso 3. Aqui nós lemos, palavras de João: o que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. O que vimos e ouvimos, isto exige uma experiência pessoal com Jesus. Encontrar-se com Ele. Conhecê-lo. Eu o conheci, não quando nasci. Nasci na igreja. Meus pais eram da igreja. Fui batizado aos 13 anos, mas não o conheci por ter nascido na igreja. Não o conheci por ter sido batizado aos 13 anos. Eu o conheci aos 17 anos, quando eu me encontrei com Jesus. Não é o nascer na igreja, meu irmão, não é o ter sido batizado nas águas, meu querido irmão, mas é o se encontrar com Jesus, não é o conhecer as doutrinas da Bíblia, não é o conhecer as 28 doutrinas fundamentais da igreja, mas é o conhecer Jesus. O conhecer Jesus traz paixão na sua vida. O conhecer Jesus traz brilho nos seus olhos quando você fala dele. O conhecer Jesus traz saudade no seu coração de estar com Ele, de que Ele volte logo. O ato de testemunhar é muito simples e é muito natural. Mas tem um requisito. Você tem que conhecer Jesus, conversar com Ele todos os dias, ser amigo dEle. E então, quando você falar de Jesus para os outros, seus olhos vão brilhar. Assim como brilham quando você fala da sua amada, daquela por quem você é apaixonado. Sim, os olhos brilham. Você tem paixão, você tem fogo na voz. Devemos falar de Jesus com tanta naturalidade como falamos do presidente Obama, ou do Lula, ou da Dilma. Deus quer testemunhas. Não pessoas que saibam discutir, debater. Uma testemunha não precisa ter credencial, ou título, ou conta bancária, nem mesmo ter um cargo importante na igreja. Tudo que uma testemunha precisa ter é a paixão por Jesus, olhos que precisam brilhar. Como testemunhas de Jesus, cumpre-nos dizer o que sabemos, o que nós mesmos temos visto e ouvido e sentido. Se estivermos a seguir Jesus passo a passo, havemos de ter qualquer coisa bem positiva a contar acerca da maneira pela qual Ele nos tem conduzido. É esse o testemunho que o nosso Senhor pede de nós. E é por falta deste testemunho que o mundo está a perecer. Desejado de todas as nações, página 252. É esse o testemunho que Deus quer de você. Por que a igreja cristã primitiva revolucionou o mundo, colocou o mundo de cabeça para baixo. Por quê? Porque existiam 12 discípulos, depois se tornaram 11 discípulos, depois mais um, que era Paulo, completando os 12 novamente, que foram batizados pelo Espírito Santo, que eles conheciam Jesus pessoalmente. Paulo não andou com Jesus durante o seu ministério na terra, mas Paulo o conheceu na estrada de Damasco. Paulo e os outros discípulos conheciam Jesus pessoalmente. Por isso eles eram inflamados, por isso eles eram ousados na palavra, na pregação. Não temiam a morte. Eles corriam todos os riscos possíveis. No Desejado de Todas as Nações, página 100, nós lemos: mal está uma pessoa convertida e nasce dentro dela o desejo de tornar Jesus conhecido aos outros e contar quão precioso amigo encontrou em Jesus. É difícil contar quão bom amigo é Jesus? Assim como você fala do seu amigo, você chega para um outro e diz: cara, eu tenho um amigo que é muito legal. Quando eu preciso de dinheiro, ele me arruma. Quando eu estou sem emprego, ele divide o emprego dele com o meu. Ele reparte comigo o pouco que ele tem, seja de comida, seja do que for. É um amigo. Qualquer hora do dia ou da noite que eu telefone, ele me atende, ele me recebe. Olha, eu tenho um amigo maravilhoso. Assim como você fala de um amigo humano e pecador que você tenha, existe um amigo precioso, santo, imaculado, presente na sua vida, que se chama Jesus. A Bíblia diz, em Mateus capítulo 9, vamos ler novamente, capítulo 9, os versos 36 a 38. Mateus capítulo 9, versos 36 a 38. Vendo a multidão, teve grande compaixão deles. Jesus, quando olha o mundo, vê a grande multidão e tem compaixão da multidão. Por quê? Porque andam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Pessoas correndo atrás do nada. Pessoas se matando por nada. Iludidas com o Deus Mamon, o Deus dinheiro. Iludidas com o Deus materialismo. Iludidas com o Deus sexo. Iludidos com o Deus droga. Iludidos na vida. E Jesus tem compaixão porque o povo está iludido. E não é só o povo do mundo, mas o povo da igreja também está iludido. E então Jesus disse: a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Roguem, pois, ao Senhor da seara, que mande mais trabalhadores para a sua seara. A sua seara, meu irmão, é o seu vizinho. A sua seara não está longe de você. Está dentro da sua casa. Filhos que ficam em casa quando você vem para a igreja, é a sua seara. Filhos que estão dormindo quando você está fazendo culto, é a sua seara. E você vai dizer para o Senhor: Senhor, eu bem que insisti, mas não adiantou. Queridos, enquanto nós temos filhos dentro da nossa casa, é muito fácil. É quartel. Ora para isso, ora para aquilo, sem opções. Essa é a hora de dormir, essa é a hora de levantar, essa é a hora do culto, essa é a hora de comer, essa é a hora disso, é a hora daquilo, esse é o dia de ir para a igreja. Ah, mas eu não quero. Não tem opção. Ou vai. Você come da minha comida, come do meu feijão, eu te dou o abrigo, te dou o teto, eu sou responsável diante de Deus por você, e Deus vai pedir contas de mim. O dia que você estiver fora de casa, pagando o seu aluguel, formando a sua própria família, você responderá pela sua família. Mas enquanto você estiver em meu lar, você é meu filho. Eu respondo diante de Deus por você. Foi assim que o pai do filho pródigo pensou. Foi assim que o pai do filho pródigo agiu. Por isso o filho pródigo disse o quê? Vou embora, pai. Não quero mais ficar aqui. Porque essa casa é um quartel. Tem hora para levantar, tem hora para dormir, tem hora para comer, tem hora para isso. Eu não posso trazer quem eu quero para dentro do meu quarto. Não posso dormir com quem eu quero dentro do meu quarto. Eu não suporto mais, quero ir embora. Tudo bem, meu filho? Você tem a opção de ir embora. Eu vou sofrer com isso. Mas enquanto você estiver dentro do meu lar, as regras são estas. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, a seara não está longe de nós. Pode estar dentro da nossa casa, pode estar do lado da nossa casa, no nosso vizinho, ou no companheiro de trabalho, ou no companheiro de escola. A seara pode ser a cidade de Boston. A seara é o mundo. A seara é o mundo. O Espírito Santo unge os nossos olhos para que enxerguemos a seara, onde estamos. Na igreja primitiva não ocorria simplesmente conversão de pessoas. O que aconteceu no primeiro século não foi conversão de milhares, não. Foi multiplicação espiritual. Vocês percebem quando leem João capítulo 1, verso 36 a 46? Abra sua Bíblia. João capítulo 1, versos 36 a 46. Percebam que na igreja primitiva o que acontecia não era somente conversão de almas, mas multiplicação espiritual, reprodução espiritual. Um ganhando o outro. Um ganhando mais um. Abra sua Bíblia em João capítulo 1, versos 36 a 46. Vejam a cadeia da reprodução espiritual revelada aqui em João capítulo 1. Nós chamamos isso de cadeia de reprodução espiritual, cadeia de multiplicação espiritual. E não pode ser diferente. Capítulo 1 de João, verso 36 em diante. E vendo passar Jesus, João disse, este é o João Batista, eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos de João ouviram-no quando disse, e seguiram a Jesus. E voltando-se Jesus e vendo que eles o seguiam, disse-lhes, que buscais? E eles disseram, Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele disse, vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. E era quase a hora décima, ou seja, 4 horas da tarde, não é? Mais ou menos, a duodécima é 6 da tarde. Então eles permaneceram com Jesus o dia todo. E um desses discípulos era André. E continua a leitura dizendo, verso 40, era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro ao seu irmão Simão e disse-lhe, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus. Estão vendo? A cadeia da multiplicação espiritual, João apontou Jesus para André, André levou Pedro para Jesus, vão se duplicando, duplicação espiritual. Continua a leitura. Verso 42, e olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir à Galileia e achou Filipe, e disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael, outra cadeia espiritual, de reprodução espiritual. Filipe se encontrou com Jesus, já correu atrás de outro. Encontrou Natanael e disse o que para Natanael? Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Venha, prove, experimente, conheça. Meus queridos, eles não deram estudo bíblico. Eles convidaram a pessoa para vir conhecer Jesus. E os olhos estavam brilhando, porque Natanael viu nos olhos de Filipe o brilho. Pedro viu nos olhos de André o brilho. André viu nos olhos de João Batista quando disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando você fala de Jesus, você está falando de alguém por quem você é apaixonado. Você é uma testemunha. Você não consegue se calar. Porque arde dentro de você a paixão por Jesus. Abra sua Bíblia agora. Em Atos capítulo 11, e os versos 19 a 21. Atos capítulo 11, e os versos 19 a 21. No ano 34 da nossa era, quando Estevão foi apedrejado, começou uma grande perseguição contra os cristãos ali na região de Jerusalém. E esta grande perseguição, que começou com o apedrejamento de Estevão, forçou os cristãos de Jerusalém a se dispersarem. Eles tiveram que sair, fugir. E o ato da dispersão desses cristãos, Deus usou para espalhar o evangelho em muitos países, em muitas regiões, que nunca teriam sido evangelizadas se não fosse a perseguição. Muito em breve virá uma perseguição. Através do decreto dominical virá uma perseguição contra o povo de Deus, que forçará o povo de Deus a sair. Perderemos nossas igrejas e instituições, teremos que fugir. E ao fugirmos, a nos espalharmos, forçosamente teremos que contar por que estamos fugindo. Mas, meus queridos, é bom que façamos isto antes da perseguição. É bom que olhemos para a seara que está madura agora. Não fiquemos esperando pelo decreto, não fiquemos esperando pela perseguição. Mas agora é o tempo, o bom tempo. Enquanto é dia, façamos a obra do Senhor enquanto é dia, antes que venha a noite. A noite é a perseguição, quando será muito mais difícil. Em Atos capítulo 11, versos 19 a 21, nós lemos: e os que foram dispersos pela perseguição, que sucedeu por causa da morte de Estevão, caminharam até a Fenícia, até Chipre e até Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Deram preferência de anunciar primeiramente para os judeus o evangelho. E havia entre eles alguns varões, chiprios e sirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. O número dos discípulos foi se multiplicando. O problema da Igreja Adventista do Sétimo Dia não é o ganhar almas, porque nós ganhamos almas. Louvado seja Deus pelas almas, 22 almas que foram batizadas em nosso distrito, Everett, Wakefield e Lowell. Batizamos 22 pessoas em 2011. A fidelidade nos dízimos, 117% cresceram os dízimos desta igreja em relação ao ano anterior. O maior crescimento da conference. O problema da Igreja Adventista não é a fidelidade no dízimo, também não são os batismos, porque estamos crescendo, estamos indo para quase 20 milhões de almas, queridos. O nosso problema é outro. Qual é? Nos esforçamos para ganhar almas? Nos esforçamos para levar as pessoas até as águas do batismo? Mas damos por encerrado o caso ali. Uma vez batizado, tchau. Agora vou correr atrás do outro. Não, queridos. Nossa missão não terminou quando a pessoa foi batizada. Só estamos começando, porque agora é que vamos fazer daquela alma batizada, recém-convertida, um duplicador espiritual, uma testemunha, alguém que vai se reproduzir também buscando outros, também dando estudos bíblicos, também testemunhando. Sabem que existem alguns campos missionários, existem até igrejas que não permitem que uma pessoa seja batizada sem que ela traga para o seu batismo alguém com quem ela já está estudando a Bíblia. Interessante, não é? Se alguém chegar assim: pastor, eu estou com um desejo de me batizar. Parabéns, meu irmão. Então, você já terminou os estudos? Já terminei os estudos. Estou guardando sábado, estou devolvendo o dízimo, já deixei de comer carne de porco, já não estou fumando, não estou bebendo. Estou vivendo a luz que Deus me deu. Então, o próximo passo agora, meu irmão, antes do batismo, é você começar a dar estudos bíblicos. Fazer com os outros o que fizeram com você. Quando você tiver alguém para trazer aqui e mostrar: olha, eu já estou no quinto estudo, no sexto estudo, no sétimo estudo com ele. Estou partilhando com ele a minha fé. Este é o sinal de autorização para você ser batizado. Porque aí nós não estamos somente ganhando almas, nós estamos ganhando o quê? Duplicadores espirituais. Pessoas que se multiplicam aos milhares. Queridos, existem campos missionários que precisam ser alcançados e a ordem divina é Apocalipse capítulo 22, verso 17. Qual é a ordem divina? Apocalipse 22 e o verso 17. O Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse 22, 17. A experiência de Dawson Trotman. Dawson Trotman foi o fundador do movimento Os Navegantes. Não sei se você já ouviu falar deste movimento. O movimento Navegantes era um movimento cristão dedicado exclusivamente a um propósito, de fazer dos crentes reprodutores e multiplicadores espirituais. Vejam o que Trotman fez. Conta-se que na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, ao entrarem para a Segunda Guerra Mundial, o senhor Dawson Trotman e a sua esposa conheceram um marinheiro cujo navio se achava ancorado lá no porto de San Diego, na Califórnia. E o senhor Trotman e a esposa começaram a estudar a Bíblia com esse marinheiro, lá em San Diego. Impressionado pelo Espírito Santo, dedicaram um tempo para estudar a Bíblia com ele, e mais do que isso, começaram a fazer dele um duplicador espiritual, multiplicador espiritual. Quando ele foi batizado, ele já estava estudando a Bíblia com outras pessoas dentro do navio, mas passaram-se 3 meses e aquele marinheiro ainda não tinha conseguido ganhar nenhuma alma para Jesus. 3 meses depois do seu batismo, ele ainda não tinha conseguido ganhar ninguém. A princípio estava sendo um fracasso, mas ele se transformou numa testemunha de Jesus. 3 meses depois, ele conseguiu levar a primeira alma para Jesus, dentro do navio. E quando o navio foi afundado pelo ataque japonês, existiam 125 novos crentes dentro daquele navio. Quando o navio foi afundado por um ataque dos japoneses, 125 novos conversos existiam ali. Começou com um. Não é difícil de transformar um novo converso num multiplicador espiritual. Não é difícil. Sabe por quê? Porque o principal elemento que se exige para ser um multiplicador espiritual, o novo converso tem. Todo novo converso tem isso. Pode faltar em outros que estão há 20 anos na igreja. Mas o novo converso, todos eles têm o elemento principal para ser um multiplicador espiritual. E qual é? O primeiro, amor. Todos têm o primeiro amor. Todos estão pegando fogo por amor, ou de amor a Jesus. Portanto, meus queridos, antes que os novos conversos entrem para a igreja e se assentem e se acomodem junto com os outros membros de 10, 20, 30 anos, e se tornem frios ou mornos, antes que isso aconteça, nós temos que transformar os novos conversos em multiplicadores espirituais, para que eles não se tornem somente mais um membro morno dentro da igreja. E a mornidão é tão contagiante que quando um jovem cheio do Espírito Santo e cheio do primeiro amor veio para a igreja e ele falava de Jesus e ele incomodava as rodinhas porque ele só falava de Jesus e os outros jovens da igreja disseram, esse cara aí está muito careta, né? Então vieram para mim e disseram, pastor, esse fogo logo vai se acabar, logo se apaga. Infelizmente se apagou mesmo, irmãos. Essa pessoa se tornou como um dos outros membros, mornos. Abandonou a igreja. Por que permanecer na igreja sem amor, sem paixão por Jesus? Você já pensou como é difícil viver com uma mulher quando não somos apaixonados por ela? Eu admiro uns companheiros que, não é, que poderiam ser salvos pelas penitências, não é? Tem gente que faz do casamento uma penitência. Não se amam, até se odeiam, mas estão juntos. Queridos, é difícil viver um casamento quando não existe o quê? Paixão, não existe brilho nos olhos. É difícil ser membro da igreja, é difícil ser cristão quando não existe paixão por Jesus. É um fardo o cristianismo, é terrível o cristianismo, porque estamos na igreja e achamos, essa é a igreja do não pode nada, não pode isso, não pode aquilo. Isso é uma tragédia espiritual, porque falta o quê? A paixão. Você deixa de ter a alegria da salvação e vive uma vida de fardo, de tristeza. Com os pés na igreja, mas com os olhos lá fora. Todas as igrejas têm bons ganhadores de almas. Eu nunca conheci uma igreja que não tivesse um ou dois ganhadores de almas. Todas elas têm. Não são muitos, são pouquinhos. Mas todas elas têm ganhadores de almas. Obreiros missionários, que se esforçam por dar estudos bíblicos e levar as pessoas ao batismo. Porém, precisamos ir além disso, meus queridos. Transformar os novos conversos em ganhadores de almas, multiplicadores espirituais. E o propósito do projeto A Seara é este. Não é só ganhar almas, mas é transformar cada pessoa que faz parte deste projeto A Seara, um multiplicador espiritual, porque a Seara é grande. Treinar uma pessoa para ser ganhadora de almas é mais importante do que ganhar uma alma. Vou repetir. Treinar uma pessoa para ser ganhadora de almas é mais importante do que ganhar almas. A Seara é grande e o momento de preparar um povo para a volta de Jesus é agora. Agora é o momento. O Espírito Santo está à disposição de todo aquele que quer, de todo aquele que pedir, todo aquele que quiser sair da mornidão poderá sair, porque o Espírito Santo está à disposição. É só pedir e buscar com lágrimas e confissão dos pecados. Não é hora de dormir, meu irmão. É hora de sacudir a mornidão laodiciana, quebrar a rotina da vida religiosa e ousadamente buscar o batismo do Espírito Santo. Eu li um poema de Francisco Estrelo, que diz assim: quebre a rotina. Não faça da sua vida uma mesma nota batendo em surdina. Quebre a rotina. Deixe os caminhos trilhados e velhos e siga o caminho por onde ninguém pisou. Quebre a rotina. Lance ao andar sua planta por novos caminhos e abra novos sulcos onde não haja penetrado a relha de aço de nenhum arado. Quebre a rotina. Que não seja sua vida um rincão de museu. Não seja um museu, meu irmão. Sacuda o pó que deixa uns séculos e siga adiante. Caminhe e caminhe em uma aventura que nunca termina. Quebre a rotina. Sacuda a vida com um ritmo novo e deixe que em sua alma fugaz e peregrina floresça o milagre de um raro renovo. Desperta, povo de Deus. Quem era morno, não seja mais. Quem viveu até hoje na prática de pecados conhecidos e vida dupla, rompa e decida parar de pecar e busque o batismo do Espírito Santo com lágrimas e confissão. Corra para os braços de Jesus e abandone a rotina espiritual. Estamos vivendo às margens da eternidade e a seara é grande. Aleluia! Deus está esperando por você, meu irmão, para entrar para a seara como ceifeiros e multiplicadores espirituais. Amém? Deus seja louvado.